Mas, presidente, senhoras e senhores deputados, hoje eu venho a essa casa, a essa tribuna, abordar duas questões rapidamente, até porque o pronunciamento que eu ia fazer hoje, eu estou adiando para amanhã, porque como eu vou ter ainda uma reunião, não vou antecipar. Mas quero só colocar para os companheiros da necessidade. Nós realizamos, nobre deputado presidente Feitosa, uma audiência pública para discutir a questão do transporte da região metropolitana do Recife. E acho que a conjuntura mudou muito rapidamente, não é? Com o que eu chamo com a saída do secretário Evandro Avelar e com a retirada de 200 ônibus do transporte coletivos de massa já precários, né, da região metropolitana do Recife. E acredito que essa casa precisa saber as razões, nobre deputado Sileno, porque o sistema, nós sabemos, quem conviveu comigo, quem conviveu na época com a ex-deputada Terezinha Nunes, o próprio Evandro Avelar, que fazia parte do governo naquela época. Foi um verdadeiro parto a retirada do transporte clandestino e um grave problema que nós identificamos e aprofundamos na audiência pública, nobre deputado Isaías, que é justamente o aumento da mototáxi, sem nenhuma regulamentação no Recife, sem nenhuma regulamentação no Estado, provocando imensos acidentes, um perigo muito grande para o usuário do transporte coletivo. Então, eu estou solicitando que nós vamos realizar uma reunião e vamos chamar aqui o secretário. Posso afirmar que eu trabalhei com o Evandro, mesmo em governo diferente, Terezinha sabe disso. Eu era prefeito e ele trabalhava no governo Jarbas. E nós fizemos, inclusive, uma das grandes parcerias para o disciplinamento do transporte clandestino e da implementação do transporte complementar, que hoje alimenta as áreas de difícil acesso nos morros da cidade do Recife, trazendo à população pobre, que não tinha como subir e descer nos morros, com pequenas, quer dizer, com os micro-ônibus, fazendo esse baldeamento para que as famílias peguem ônibus embaixo, muitas vezes transportando feiras, etc., né? Pessoas doentes, etc. Então, acho que esse tema, principalmente com o período que nós vivemos, de sucateamento do metrô, com a greve de 23 dias dos companheiros do metrô, que eu tive na assembleia deles, onde eles terminaram a greve. Então, estarei fazendo uma solicitação. Quero dizer que, em particular, também conheço o deputado Diogo. Diogo foi meu professor, é uma pessoa extremamente competente, mas Evandro também é um secretário muito competente do diálogo que nós já começamos muito rápido. E foi como uma morte súbita, nobre deputado. Eu não tenho outra forma. Tanto ele como o secretário de Cultura, na véspera do Festival de Inverno de Garanhuns. Foi um pouco uma morte súbita, não é? Então, isso aí. Outra questão é que eu já compartilhei com um conjunto dos deputados da Frente Parlamentar em Defesa da Transnordestina o nosso relatório, que eu vou solicitar para que seja publicado no nosso Diário Oficial. É um relatório onde nós tivemos diversas reuniões, reuniões no dia 14, reuniões no dia 17 de abril, reuniões dia 8 de maio, 15 de maio, 12 de julho, com diversas representações dos nossos companheiros da Casa, de deputados federais, de representantes do governo federal, do governo estadual. E acredito que a mobilização dessa Casa se viu também como base de pressão para que o governo do presidente Lula assumisse um compromisso fundamental para o desenvolvimento regional. O desenvolvimento regional, a Transnordestina, vai cumprir um papel fundamental. E acho que dito que a essa casa contribuiu. Queria só lembrar, deputada Socorro, que vamos realizar ainda, apesar do relatório estar pronto, se for necessário, nós vamos adendar. Estou aguardando de Vossa Excelência combinarmos uma data para fazermos uma reunião lá na vossa região, lá em Salgueiro, e a outra pedida solicitada pelo deputado Lula Cabral, na cidade do Cabo. Então, estamos aguardando só essas duas audiências. Se houver algum complemento, nós adendaremos ao relatório. São esses dois temas, nobre presidente, que temos para a tarde de hoje.